As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Aconteceu em agosto de 2015. Um homem, motorista de profissão, atropelou três menores de 12, 13 e 14 anos na estrada entre Alvega e Autoguia, no concelho de Ourém, fugindo depois do local sem prestar a devida assistência às crianças que seguiam de bicicleta naquela mesma via. Quase 7 anos depois, o Tribunal de Santarém condenou o indivíduo a 2 anos e 8 meses de prisão, mas com pena suspensa, para além da inibição de conduzir durante 1 ano e meio. Está ainda condenado a pagar um total a rondar os 270 mil euros em indemnizações por danos biológicos e patrimoniais a 2 das vítimas, uma vez que o terceiro envolvido desistiu da queixa. O motorista foi assim condenado a 2 crimes de ofensa à integridade física de 2 menores e por 1 crime de omissão de auxílio. O alerta é dos Serviços Municipais de Proteção Civil da Câmara da Chamusca. Um touro bravo está à solta na zona entre Casal dos Coelhos e a Cabeça Alta, precisamente no concelho chamusquense, sendo que o animal escapou durante esta segunda-feira. Contactado pela ERTS, o Gabinete de Proteção Civil assegurou que ainda está em curso o processo de captura do touro, pelo que é aconselhada precaução a quem possa circular nos referidos locais. No caso de avistamento do animal, deverá contactar o Gabinete de Proteção Civil através dos números 249-769-105 ou 968-757-627, ou então através do posto territorial da GNR, através do 249-769-030. Por aquilo que a ERTS apurou, pelo menos até agora, não há registro para qualquer estrago provocado pelo animal.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento solicita à população para que denuncie situações que se possam configurar como crime e que não hesite na hora de apresentar queixa à Polícia de Segurança Pública. Como se previa, nesta mesma questão da segurança, foi tema na recente reunião do Executivo, na sequência do trágico acidente rodoviário que vitimou uma menina de 4 anos, assim como de outros episódios de furtos, assaltos e agressões em plena via pública, para além de viaturas a alta velocidade que colocam os peões em perigo. Situações destas não têm faltado no entroncamento. Por exemplo, Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega, diz ter reunido com o Movimento de Cidadãos por uma Cidade Segura e reforçou a importância de se apresentar queixa na PSP.
Tive uma reunião na Câmara Municipal com o Movimento de Cidadãos por uma Cidade Segura. É um movimento que se formou na cidade e que chegámos a importantes conclusões. A primeira foi que nos devíamos reunir sim, na Câmara Municipal, que é extremamente importante, que é o órgão, não é? Executivo, que é o órgão que gera tudo isto, e era importante até porque, para começarmos a alinhavar já ideias, para quando nos juntássemos todos, chegássemos com algumas ideias interessantes, até porque noto que há um desfazamento entre aquilo que às vezes nós queremos e aquilo que nós conseguimos. Ficou como nota importante fazer transmitir à população, e é esse o motivo pelo qual agora estou a citar, transmitir à população que é muito importante a missão da população, fazer apresentar as suas queixas, as participações na esquadra da PSP sempre que hajam crimes, é muito importante para que, ou seja, de forma a que o relatório anual de segurança interna que se faz todos os anos possa demonstrar que o entroncamento precisa de um reforço policial.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, deixou claro que partilha da necessidade de os cidadãos que sejam vítimas de crime não hesitarem em apresentar queixa às autoridades.
Embora eu não partilhe da vossa visão, porque eu tenho uma visão objetiva daquilo que se passa da cidade e não propriamente daquilo que é resultado de situações pontuais e de algumas situações que não veio o todo, mas são opiniões diversas, mas registro com agrado essa campanha que nós temos vindo a perseguir desde o primeiro dia que estou aqui, para sensibilizar todas as pessoas, sempre que haja qualquer situação que seja de relatar, faça um relato à PSP e deem seguimento a essas participações. No caso da Câmara, nós temos-o feito e vamos continuar a fazer. E é importante que todos os cidadãos o façam.
A segurança ou falta dela continua na ordem do dia no entroncamento.
Rádio Air, informação.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo voltou a defender a necessidade de adoção de medidas extraordinárias e imediatas com vista à contratação de profissionais de saúde, no caso médicos e enfermeiros. Esta questão, a par de outras, foi abordada numa reunião entre a Administração Regional da Saúde de Lisboa e Val do Tejo, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, a Direção Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde da mesma região e ainda um representante dos autarcas, para além de citar da Comissão de Utentes. De acordo com dados divulgados recentemente, só na área do Açores Médio Tejo há cerca de 40 mil utentes sem médico de família, situação para a qual os utentes têm alertado frequentemente. Manuel José Soares, porta-voz da Comissão, justificou estes números com vários fatores, de entre os quais a contratação de profissionais, mesmo os chamados médicos tarefeiros.
É os médicos, é os secretários clínicos, são os enfermeiros, os assistentes operacionais, e portanto há todo aqui um conjunto de situações que tem que ser equacionada. Isto com o objetivo claro de também melhorar a produtividade dos médicos. Infelizmente, e nós dizemos infelizmente, o problema agora nem é o fundamental nem é a questão de falta de médicos de família. É, mesmo a contratação de médicos à tarefa não se está a conseguir fazer. E até dizemos publicamente, alguém que conheça algum médico que queira trabalhar no Açores Médio Tejo, basta dirigir-se a Riachos e que o seu caso é visto. Chegou-se ao paradoxo de se estar a oferecer valores à unidade de saúde a nível nacional, elas entraram todas em concorrência umas com as outras, que estão a oferecer 40% a 50% mais do que efetivamente dizem o que vem nas tabelas, e não conseguem profissionais. Neste momento, no caso Médio Tejo, é este, anda-se verdadeiramente à pesca à linha. Se houver algum médico que tem disponibilidade para fazer 10 horas semanais, ele vai fazer 10 horas semanais. Se for 20, ele faz 20. Se quiser ir para a Sabacheira em vez de ir para Alcorcel, ele vai para a Sabacheira. Portanto, a situação é de tal maneira complicada que hoje no Açores Médio Tejo, todos aqueles que queiram trabalhar e que tenham habilitações para o fazer, podem efetivamente fazê-lo prestando serviço à tarefa. Nós estamos a viver um período muito, muito, muito complicado no acesso a cuidados médicos no Açores Médio Tejo, e não tem a ver só com o ter ou não ter médico de família. A questão neste momento é ter ou não ter médico, mesmo que não seja médico de família.
Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, aqui a alertar para a falta de médicos de família. O Agrupamento de Centros de Saúde da Alzira e do Tejo confirmou a morte de mais duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19. As vítimas residiam no concelho de Coruche. Refira-se que até agora está em causa um trágico acumulado de 473 óbitos na região, 169 dos quais em Santarém, continua como o concelho mais afetado por esta doença. Ainda segundo a recente atualização das autoridades de saúde, há nesta altura 3.415 pessoas infectadas na Alzira e do Tejo, 1.258 das quais em Santarém, seguindo Salvaterra de Magos, 537, e Almeirim, com 354.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, garantiu em comunicado que irá relatar todos os factos ocorridos no Torres Novas Marinhais, a contar para a 2ª Divisão Distrital de Júniores da Associação de Futebol de Santarém, para que seja aplicada a justiça desportiva e criminal. Tal como a ERT já adiantou, em tempo oportuno, no final do citado duelo, elementos das duas equipas envolveram-se em violentas cenas de pancadaria. No mesmo texto enviado para a nossa redação, a PSP refere que neste cenário de desordem generalizada, entraram dentro do recinto do jogo vários adeptos de ambas as equipas, alguns para participar na desordem, outros para tentar evitar as agressões. Os polícias presentes no recinto efetuaram a contenção possível dos incidentes, atendendo à situação de desordem generalizada. Assegura o comunicado, que prossegue a sublinhar que o dispositivo policial presente no local era adequado para o evento desportivo em causa, um jogo das camadas jovens, que deveria ter como orientação a celebração do desporto e da prática desportiva. A Polícia de Segurança Pública apela, uma vez mais, a que os recintos desportivos sejam locais de festa e divertimento orientados pelos valores do desporto e não locais de confrontos verbais ou físicos e de manifestações de clubismos exacerbados.
Rádio Air, informação.
Carlos Moisés, o vocalista da banda tomarense Quinta do Bilo, vai apresentar em Tomar, nesta sexta-feira, o seu álbum Moisés, primeiro solo. O concerto está marcado para as 21h30 e integra-se nas comemorações dos dias de Tomar e do 20º aniversário do Cineteatro Paraíso, depois de, em 2021, ter dado a conhecer aquele que é o seu primeiro trabalho a solo. Carlos Moisés vai apresentar-se agora com o seu novo álbum, composto por vários temas, estilos e géneros musicais. Numa antecipação ao concerto, Moisés esteve na Hertz, onde deu então conta deste seu primeiro projeto a solo.
Este projeto de a solo já tem uns aninhos. Acontece que, devidamente e precisamente, devido às prioridades da Quinta de Bilo, seja de agenda, de concertos, discos, etc., foi portando um tempo, foi andando devagarinho, sempre à espreita de uma oportunidade. E, entretanto, fui fazendo canções, não é? Portanto, e houve, de certa forma, alguma dificuldade em selecionar, também não quis fazer um disco muito, muito longo, selecionar as canções, e elas acabam por ser representativas, em termos temporais, de várias fases, portanto, há umas mais antigas, outras mais recentes. E depois houve este cuidado de tentar compilar e dar um processo, de criar um processo minimamente homogéneo em termos de sonoridade, onde eu acabei por me focar muito na questão das vozes, dos coros. Para todos os efeitos, a voz é o meu instrumento principal. E então gostei muito. Não é que não o faça na Quinta do Bilo, mas desta vez quis dar uma roupagem diferente. Quis que fosse um álbum mais pop do que folk rock. E houve esta necessidade de experimentar coisas diferentes, pronto. Mas eu costumo dizer, e é bem verdade, que isto é um trabalho paralelo à Quinta do Bilo. A Quinta do Bilo foi a minha vida, né? Já são 35 anos da minha vida.
Carlos Moisés falou ainda do disco, da composição musical e das letras dos 10 temas que integram o álbum.
Eu só componho a música, a letra não tenho jeito para escrever letras. E então convido uma série de amigos, uns já repetentes da Quinta do Bilo, nomeadamente o Tim, o José Luís Peixoto, o grande escritor José Luís Peixoto, o Sebastião Antunes, né, o Mostro Carrapa. Neste disco tenho a estreia de um grande amigo, que é um jornalista escritor, que é o Joaquim Franco, e do grande José Mário Branco, que infelizmente já nos deixou. Mas enchi-me de coragem na altura e convidei-o para escrever uma letra por uma proposta de música que eu lhe enviei, ele gostou muito, e assim nasce este tema que abre o disco, que se chama Regresso. Cada canção revela um estado de espírito diferente, porque os letristas são diferentes também. A altura em que eu compus também foi em períodos diferentes, portanto, ele é homogéneo, eu costumo dizer que ele é homogéneo na estrutura, da forma que eu estruturei o disco e os próprios arranjos, vá lá. Uhum. Tentei que o disco fosse muito orgânico no sentido de ter instrumentos que passam pelas guitarras, bateria, baixo e depois as vozes e alguns pianos. Mas foi trabalhado de certa forma, foi um trabalho muito cuidado, tem um trabalho cuidado nas harmonias vocais, por exemplo, nas melodias das guitarras. Quem ouvir percebe realmente que há ali um bocadinho de trabalho por trás. Mas distancia-se da Quinta do Bilo, aquela sonoridade mais folk.
Carlos Moisés, também vocalista da Quinta do Bilo, aqui a estrear-se a sol. Duas pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública por condução em estado de embriaguez. A indicação foi confirmada em comunicado pelo Comando Distrital de Santarém, que deu conta de 6 detenções no distrito apenas numa semana. Para além da justificação mencionada, houve ainda 3 pessoas detidas em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial e uma por posse ilegal de arma. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP fiscalizou 266 viaturas e realizou 35 testes de álcool no sangue, sendo que foram detectadas 119 infrações. Neste particular, nota para 9 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por uso de telemóvel na condução e 1 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras situações detectadas pela Polícia de Segurança Pública.
Rádio F, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje por Luís Moraes.
O mundo e os homens precisam de uma lição. Parece que tudo o que tem acontecido no último século e início deste, guerras, doenças, duas pandemias, fora outras situações, fome, a imigração de pessoas de uns países para outros, alterações climáticas que estão a transformar a face do planeta tal como o conhecemos, problemas económicos decorrentes de tudo isto, inflação, falta de matérias-primas, o que eleva o seu preço, entre outros, não está a servir de lição. Continuamos a ser confrontados com notícias alarmantes ou alarmistas, dependendo do ponto de vista, sobre o que se está a passar no centro-leste da Europa ou na Ásia, China, Taiwan, onde parece que se brinca aos soldadinhos de chumbo. Posicionam-se uns de um lado e outros do outro, à espera que alguém dê um passo em falso. Tudo isto justificado por pretensas necessidades de protagonismo de se fazerem ouvir. Aqui não se fala mais alto, utilizam-se as armas de última geração, de reminiscências de um passado decadente em que quer no tempo dos czares e do Império Russo, quer no tempo dos bolcheviques ou no tempo da Guerra Fria, da Era Soviética, o que interessava era o poder pelo poder, sem muitas vezes olhar a meios para atingir determinados fins, aliás, como hoje ainda acontece. Acresce que o mundo é global e o que lá acontece interfere, por exemplo, com a África e com países que não têm poder para se autoimporem e são assim manipulados e levados a extremos. Veja-se o que aconteceu no tempo da Guerra Fria com Angola e Moçambique. Já poucos se devem lembrar do que aconteceu com a crise dos mísseis de Cuba ou com a colocação de sistemas de mísseis na Europa. O pânico generalizado. Os homens, na sua ambição de poder, esquecem a sua fragilidade e pensam que são super-homens, super-potências, e por vezes querem mesquinhar outros. Esquecem-se que uma ação provoca sempre uma reação. Valorizar a vida humana deve ser o que nos move. Construir em vez de destruir, alcançar convergências em vez de divergir. Ações positivas e concretas e não palavras inflamadas que nos podem levar por caminhos sem retorno. Esperança e lucidez são essenciais nestas horas para retirar tudo o que seja positivo e que mantenha a paz. Vale a pena pensar nisto.
A nota do dia aqui por Luís Moraes.
Rádio R. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com R.
Estas e outras notícias em radioer.pt.